Olá mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 53 do Olá Mundo, que conta com o patrocínio da Firmou Consultoria. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui. Como é que foram as férias?
Foi massa. Não lembrava a última vez que eu fiquei, eu acho que foi o quê? 2 semanas e meia, back to back, assim, sem trabalhar. Nem lembro mais como abriu o Xcode.
Ah, é? Você tava mexendo em coisa de iOS, né?
É, um pouco de iOS, um pouco de macOS. Mas isso eu acho que eu posso falar. No macOS tem uma coisa que a gente chama de Duck Player. É basicamente um player de YouTube que usa o sistema de no cookies do próprio YouTube.
Sim.
Então, ele não é para remover os ads, né? Porque não é o intento do negócio. Porém, como o no cookies do YouTube acaba sendo non-target, eu diria que a maioria esmagadora de pessoas que põem vídeo no YouTube acaba por escolher de não ter um ad ali, por sei lá que motivo. Ou o próprio YouTube mesmo não mostra o ad porque tem um low click rate, não sei. Mas acaba que acontece que não aparece ads, né? Usando o Duck Player. Mas de novo, deixar claro que não é o propósito.
Não, aí é culpa do YouTube que não sabe fazer targeting sem cookies.
É, então. Mas eu tô trabalhando nisso aí agora. Eu tô fazendo umas alteraçõezinhas aí no browser do macOS. E isso, felizmente, não tem nada relacionado com Launch Agents e sei lá o que. É um pouquinho mais tranquilo. Porém, tem bastante coisa relacionada a Navigation Policies, The Site Policies, coisa do WebKit.
Sim.
E isso é bem chatinho, porque a partir do momento que começa a mexer na navegação, né? Tudo parece que funciona até tu apertar o botão de back. Daí daí fica meio mais...
É complicado. Essas coisas que são muito assíncronas, mas não é assíncrono de você dar um await ou espera um complete. É assim que de... parada tá vindo lá do outro lado e aí, tipo, não tem aquele local reasoning, né?
Uhum.
O que eu acabo tentando fazer quando tem essas situações é tentar trazer pra um local reasoning, né? Mas às vezes não dá. Essas paradas de WebKit é complicado mesmo. Você tem que, tipo, emendar um monte de coisa de tudo quanto é lado e torcer pra tá tudo certinho.
Uhum. Tem muito delegate de navegação, tem muita coisa e sendo um browser, quase todos estão implementados, né, pela gente. Então, acaba sendo aquela coisa mais chatinha de lidar. Mas, de novo, sem Launch Agents, tá tudo bem. Fica mais tranquilo de fazer as coisas. E, fiz uns negocinhos iOS um tempo atrás e tal. Foi louco abrir o simulador. Matar a saudade do iOS, lembrar como as coisas são... É mais simples. Não, no final das contas, é mais simples, porque é mais fácil de reason, né, no contexto do iOS.
É mais contido, né?
Exato. Então... E até a questão da própria diferença de como o aplicativo funciona no iOS do que no macOS. No macOS, só pelo fato de você já ter que lidar com um monitor externo, só isso já deixa as coisas mais complicadas, né? Teoricamente, no iOS também, mas, né, realmente...
Who cares?
Quase ninguém se importa com isso. Agora, talvez, um pouquinho mais no iPad e tal, por causa do... Qual é o nome do negócio lá? O Mission Control? Não.
Stage Manager.
Stage Manager, isso. Ele tá ficando um pouquinho mais comum de ter iOS stuff em outros monitores, mas mesmo assim, o jeito que funciona é bem diferente.
Eu continuo não sabendo qual é a API pra abrir uma janela nova no iPad. Eu não sei. O meu único app de iOS que eu dou manutenção e que é complexo e tem usuários e tal é o Shib Studio.
Uhum.
E ele ainda usa o lifecycle de app delegate, não tem nem scene delegate. E quando eu quero fazer essa migração, mas quando eu for fazer vai dar trabalho, porque existe um app delegate .shared, clássico, né? Em minha defesa, eu fiz o app em 2016, então, né, outras coisas, outras prioridades.
Sim, não, isso é uma alteração bem grande, né? Porque o app do pato de iOS também tem um monte de suposição em relação a existir uma instância só. Tanto que é um problema que eu até tentei dar uma olhada já, mas não estava no roadmap nem nada, então não acabou virando um projeto. Mas para fazer ele funcionar com múltiplas janelas no iPad, né? E...
Ah, não tá rolando isso ainda.
É, não, agora não. E imagina um app aí que tá anos e anos e anos aí rolando, né? Que tinha esse assumption de ter, existir uma instância só, porque naquela época nem, acho que nem tinha duas janelas em iPad, né? É, ou se tinha, o pessoal não se importava muito. Até hoje em dia não se importa tanto, assim, tanto que o feedback que a gente tem é bem baixo em relação a isso, eu nem lembro
o de... O que tinha era Split View só, mas daí era Split View com outros apps, não com o seu próprio app, né? E aí também, em defesa da Apple, I guess, né? Mas qualquer app que foi arquitetado da melhor forma e tal, em teoria deveria funcionar, mas a realidade a gente sabe que não é essa, né? A própria Apple deve ter tido problema lá no começo, quando eles foram adotar. Então, eu lembro que eu fiz um protótipo do Chib Studio com isso, logo que saiu esse lifecycle novo, arranquei tudo do App Delegate, fiz lá e... rolou até, não foi um desastre, mas tinha muita coisinha assim que, tipo, se alterava numa janela e alterava na outra também, porque tava mexendo num singleton, então é complicado.
Sim. É, e daí tem, e acaba criando um monte de, não bem problema, mas questões de usabilidade de como tem que fazer funcionar. Por exemplo, a gente tem essa função de botar fogo lá, né, de apagar todos os cookies e todas as informações que tinha no browser. Então, como é que funciona se tem duas instâncias, tu usa isso, vai apagar das duas, de uma só, fica, sabe, tipo... Uhum. Não existe um modelo certo, tem que ser algo pensado, tem que ver o que faz mais sentido e tal. Se a gente faz igual ao Mac, faz diferente, porque é outro ambiente.
Nossa, então... cara, essas... O pessoal pensa, né, que, escrever código é difícil. Não, escrever código não é difícil. E difícil são essas coisas, tipo, decidir criar um modelo mental do que você tá criando e como aquilo deve funcionar. A minha maior dificuldade agora no AirBuddy 3, que eu tô finalizando, e aí eu tô mexendo na parte de settings e tal, é decidir o que colocar settings para aquilo e o que colocar, qual é o default, e também como agrupar isso, porque tem tanto ajuste, e aí o problema é, tipo, tem ajuste que faz sentido aparecer o mesmo ajuste em duas abas diferentes. Aí eu fico pensando, será que isso é um problema ou será que eu só tô ajudando a pessoa a achar o que ela quer, né? E aí, putz, é complicado, isso é só um exemplo, né? Esse lance que você falou, ainda mais quando envolve privacidade e tal, putz, como que eu decido, né, qual é o modelo, o comportamento disso e será que isso vai ficar claro pro usuário, né? Como que eu comunico isso? Será que eu comunico? Porque, putz, comunicar é meio inútil na minha experiência. Você pode comunicar e ninguém vai ler e vai mandar e-mail pro suporte. Então, comunicar não adianta. As coisas têm que ser bem óbvias.
Sim. É, então, ainda mais com o mantra do Pato, que é privacy simple, né? Tipo, easy button for privacy. Então... Esse tipo de coisa gera bastante, né, questão e como vai funcionar e tudo mais. Pensa num aplicativozinho besta, tipo o do Pyastatics que eu tenho. Eu voltei finalmente agora com o Xcode de novo e tal. Comecei a brincar com ele de novo pra fazer umas alterações. E mesmo num negócio desse, só a ideia de como é que eu agrupo vários pyrolls num view só, tem muitas questões, né? Porque hoje em dia, por exemplo, eu já faço isso, só que ele não é teoricamente correto o jeito que é feito. Porque pensa que eu trabalho muito com os dados puros ali, né? Por exemplo, eu tenho DNS sendo bloqueado na minha lista. Então, eu só trabalho com esse número, não trabalho com a lista que está nos DNS ainda. Então, agora eu tenho dois pyrolls, né? Eu quero fazer um single card. Vou ter que fazer um mesh e misturar todos esses dados. O que está acontecendo hoje é que está meio que mostrando o mais alto, se eu não me engano, ou fazendo uma soma dos dois, não lembro, mas está errado.
Porque eu acho que é uma soma. Eu lembro que eu mexi, né, quando eu fiz o widget, E aí eu lembro que isso me confundiu no código, porque é tipo, é como se fosse outro pyhole que é um pyhole virtual, né, que faz um merge do resto. E aí o nome, eu acho que era tipo All Pyholes, alguma coisa assim.
Isso.
Eu fiquei, não, como assim? O que, que é isso, né? Daí que eu lembrei que tinha esse card lá.
Pois é. E daí até a questão de, por exemplo, a percentagem de requests que foram bloqueados em relação à lista do 1, em relação à lista do 2, em relação à diferença, sabe? Então, coisinhas simples, assim, que vai ter uma resposta, já tem um jeito aqui que eu vou resolver, mas o problema não é sentar e fazer o código, simplesmente pensar como que vai ser o jeito mais fácil de demonstrar a intenção, que é mostrar vários pyholes num card só, né? Sem ficar aquela coisa cheia de informação e tal. Então, essas decisõezinhas aí é o que faz, né, time sync, assim. Por isso que empresa maior, né, pensa, o Pato já não é uma empresa grande, mas já acontece com a gente, mas imagina com uma Apple da vida, se os caras ficam lá dias, semanas discutindo sobre botar um settings ou não, eu acho que é pouco, né? Capaz de ser meses aí que fica, né? Ah, isso aqui vai ser um settings ou não vai? Uma coisa que, sei lá, pra gente pode ser meio óbvio que, quanto mais settings melhor, pra ficar mais customizável e tal. Só que tu quer fazer um negócio simples, tu tem uma base de usuários que é gigante, né? É difícil de tu ter um tipo só de persona, né? Daquela pessoa que, ou é bem tech ou não é, ou sabe? Então, você tem que fazer um negócio que funciona bem para todo mundo. Então, essas decisões de projeto, assim, de como as coisas têm que funcionar, elas pegam muito tempo. E não estou nem falando se é certo ou errado, simplesmente é o que é, né? Tu pode simplesmente atropelar todas essas decisões e fazer o que tu acha que é o melhor, mas a chance de quebrar a cara é bem grande. E numa empresa grande, com, né, coisas a perder, já não dá para fazer algo assim.
Pois é. Eu tava pensando no lance do aplicativo Fotos no iOS 18, né, que foi redesenhado. A primeira vez que eu usei, assim, quando eu vi na Keynote, eu achei bacana, eu gostei.
Uhum.
Aí, as primeiras vezes que eu usei, eu não gostei, eu fiquei tipo, né, onde é que estão as coisas, né. Aí, agora, já tô gostando, assim, tipo, tá de boa pra mim, porque eu já me acostumei com ele. Mas isso é muito complicado, porque a primeira tendência, quando muda, é todo mundo odiar. E é muito difícil, pra Apple, que já é uma empresa grande, consolidada, né, eles têm pessoas especializadas lá, eu acho que é mais tranquilo, mas pra uma empresa menor, ou pra um desenvolvedor independente e tal, é complicado você saber filtrar, tipo, o que é de fato uma crítica válida às suas decisões de... Isso eu tô falando em questão de mudança de design, né? Não de um produto novo.
Sim.
Mas você filtrar o que de fato é uma crítica válida e o que é só o choque do novo da pessoa não gostou porque tá diferente do que ela tava acostumada, né?
Eu tenho um ótimo exemplo que aconteceu com a própria Apple e, né, teve um pouco de fallback pra gente também. Que foi quando o Safari botou o address bar embaixo.
Uhum.
Todo mundo xingou o negócio. Eu lembro de todo mundo falando mal, assim. Algumas pessoas percebiam que, de fato é interessante, porque é mais fácil de acessar com o dedão e tal. Só que foi meio, né, feito de chacota ali na internet, pelo menos no Twitter ali, na época que eu usava mais. E o que aconteceu? Um dos requests, isso faz uns meses, anos atrás, não lembro, mas request número 1 que a gente tinha no app de iOS era botar barra de endereço embaixo, né? Que
pois
o pessoal
é.
Se acostumou, gostou e viu que funciona bem. Só que quando isso saiu, foi um fuzuê, não sei se tu lembra disso, foi todo mundo... como é que põe a barra de volta no topo? Milhões de artigos na internet, como
não,
botar
porque,
a barra do Safari, né?
É que, primeiro, a primeira versão que eles lançaram no beta, eu lembro que tava ruim mesmo. Tinha vários problemas, assim, que então algumas das reclamações eram de problemas realmente que tinha no design. Outro que não tinha opção pra você mudar.
Ah, sim.
Porque esse caso, eu já acho que é um caso onde você tem que oferecer a opção. Porque... é uma mudança muito radical e existem bons motivos para algumas pessoas quererem de um jeito e outras quererem de outro. E quando a divisão vai ser meio que 50-50, aí eu acho que vale você oferecer essa opção.
Ah, sim. Sim, sim.
E aí, no caso, a Apple, eu lembro que logo que saiu foi bem como você disse, uma gritaria, todo mundo achando horroroso. Aí acho que, eu não lembro se a Apple chegou a comentar, ou alguém da Apple comentou meio que de forma não oficial, que tipo, galera, calma aí que esse é só o primeiro beta, né, a versão que a gente tá usando aqui já tá bem melhor que isso, espera, no próximo beta vocês vão ver. E aí rolou.
É. Eu era uma pessoa que mudava, eu sempre deixava no topo, mas eu sempre tive um iPhone pequeno, né?
Sim.
E pra mim ficava visualmente melhor até no, com a barra no topo, mas hoje em dia que eu tô com 15 normal, eu botei pra baixo e eu achei bem melhor.
Sim, eu... Quando eles lançaram isso, eu fui uma das pessoas que achou ok já desde o começo. Eu, tipo, eu percebia os problemas, né? Mas eu acho que eu conseguia separar o que eram... erros ali, coisas de beta e o que era a ideia. E eu gostei da ideia desde o começo e nunca mudei. Sempre usei a versão que fica ali embaixo. No Mac também eu uso aquela versão unificada, que também todo mundo odiou logo que lançou. E pra mim tá ok. Mas é muito complicado você
mudar,
conseguir... filtrar o que é a galera se assustando com o novo e o que é, de fato, é uma crítica de algo que você pisou na bola. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Agora, a gente falou de o que você fez depois das férias, que não foi launch services e... Falamos já um pouquinho aí de iOS 18, eu quero saber de você, porque você estava de férias e aí eu tive convidados excelentes aqui para falar disso, mas eu quero ouvir o seu ponto de vista dos anúncios da WWDC. Teve algum que te chamou a atenção que você gostaria de começar?
Então, tentar separar aqui com duas categorias, um como usuário e outro como dev. Como usuário, eu tava... Tô engraçado, eu tava, né, porque acho que eu comentei aqui, eu nunca perdi uma WWDC, né? Nunca aconteceu.
Uhum.
E eu pensei, ah, não vai ser agora que vai acontecer. E eu tava numa... Chamam de museu, mas não é bem um museu, é um pinball museum, né? É um lugar lá em Cracóvia, lá que tem um monte de mesa de pinball, bem, bem massa, bem legal.
Que legal.
E o que eu acabei fazendo foi, eu deixei o iPhone tocando o Keynote em cima da mesa de pinball enquanto jogava. Então, foi nessa que eu vi o primeiro pedaço ali da WWDC. Eu acabei não vendo o State of the Union da parte de desenvolvedor mesmo, foi só o Keynote principal. Então, o que eu achei bem, bem bacana mesmo foi a questão do Control Center. Parece simples, mas eu nunca achei que o Control Center controlava nada, assim, porque ele era muito rígido, né? Ele era só fixo com as coisas da Apple ali. E o fato de você conseguir botar coisas que, né, aberto para third parties, conseguir fazer o que quiser ali, eu acho que vai ficar muito legal. Eu sempre gostei dessas coisinhas de dashboard com controle disso, daquilo. Eu acho bacana. Tem até obviamente, o PyStats tem um objetivo bem simples de como
eu
integrar.
Eu ia perguntar. Já ia perguntar. se tava no roadmap.
Ah, sim, sim. Então, é uma coisa que eu achei bem legal. E a parte, né, mais estética ali de como vai ficar o Control Center, eu achei bem bonitinho também. A questão do Dark Mode com os ícones Dark, eu achei que ficou lindo o negócio. Porém, o de customizar as cores. Eu botei aqui no... Eu tenho um iPhone de teste, um iPhone 11 aqui. Tô até com ele aqui na minha frente. Eu não consigo, de jeito nenhum, customizar as cores e deixar esse negócio bonito.
Não tem como.
Não dá.
Eu acho... A gente tava falando no ADT mais recente sobre isso e eu falei basicamente que eles deram a opção da pessoa deixar a tela feia se quiser. É isso.
O pessoal ficar quieto.
Eu não sei, assim, imaginando um mundo perfeito onde todos os apps oferecem lá no seu Asset Catalog uma versão do ícone com o glyphzinho lá, que o sistema pode colorizar direitinho, talvez possa até ficar legal.
Sim.
Agora, essa colorização meio, tipo, bota um Hue and Saturation do Photoshop em cima,
Ficou muito ruim, assim. E tem uns apps do próprio Apple aqui que eu não gostei muito como ficou. Mas esse é o beta 2 ainda, então vamos ver. O app do Pato, pelo incrível que pareça, até que ficou melhor do que eu esperava. Mas assim, eu não consegui, eu tentei, eu fiquei brincando um monte com aquilo, ficou tudo horrível. Mas o Dark Mode dos ícones, acho que ficou muito legal. Ficou bonito mesmo, tá bem moderno, assim, tá bem legal. Dá pra ver que foi um jumpzinho ali na parte da estética do sistema.
Olha, eu não quero gerar um debate aqui, mas eu acho que você é a primeira pessoa até agora que eu ouvi falando que gostou dos ícones em Dark Mode.
Eu gostei.
Porque, honestamente, assim, não que estão horrorosos, mas tem algumas decisões que me incomodaram e eu vi bastante gente comentando nesse sentido também. Mas que bom que você gostou, porque é sinal que alguma porcentagem dos usuários vai gostar também. Porque, eu não sei, me pareceu meio preguiçoso, sabe? Parece que eles só inverteram o que é branco vira preto e é isso, sabe? Não
eu acho
um
que...
cuidado, assim. Por exemplo... Deixa eu dar... O pior exemplo pra mim é o aplicativo Weather. Porque o aplicativo Weather tem uma nuvenzinha ali, um solzinho, e o fundo acho que é azul claro ou branco. E aí, no Dark Mode, o céu fica preto com sol. Tipo, é uma nuvem com sol e o céu preto.
Podia ser uma luazinha, né?
Podia, né?
Verdade.
Outra coisa que... Até aquele Louis Mantia fez um... Não sei se é assim que fala o nome dele, eu acho que é. Ele fez um post falando sobre uma falta de um pouco de colorização nos ícones mesmo em Dark Mode. Porque tem ícones que tem uma cor muito bem definida. Por exemplo, o ícone do Messages, né, que é verdinho. E aí você troca pro Dark Mode, eu tô até fazendo aqui para comparar. Ele fica com o glyph verde e o fundo preto. E todos os ícones ficam com o mesmo fundo preto. Por que não bota um pouquinho, um hint da cor, sabe? Pra ficar mais distinguível, se é que existe essa palavra. Então, tem esses detalhezinhos assim. Mas eu não achei horrível. Eu tô usando os ícones em Dark Mode. Quando, né, eu botei no modo automático lá, que daí o iPhone fica em Dark Mode, os ícones também. Tô usando e não tá me ofendendo. Mas... é complicado, porque...
muito bom.
Tipo, se você olhar, e depende muito, claro, do seu wallpaper, mas...
Exato, é o que eu falo.
O wallpaper, no geral, quando você tá no modo escuro, o wallpaper também fica mais escuro. Uhum. E o fundo dos ícones sendo quase preto, fica meio que dá um blend ali com o wallpaper. Uhum. E aí fica uma coisa meio... sabe? Falta contraste. É... coisas que dá pra melhorar ainda, que eu acho que até
certeza.
O final do período de beta eles conseguem resolver. Já teve uns tweaks no beta 2, o que é um bom sinal.
Uhum. Ah, sim, sim, com certeza. Eu até queria dar umas opinião aqui, mas eu mudei e ficou todos os ícones ficaram igual o ícone do app sem ícone. Eu não consigo mais dar opinião.
Ah, eu tô com esse problema
aqui. Tá muito
aqui.
Chato isso.
Tá? Uhum. Mas sabe como você resolve? Você entra no Deagle Mode, vai lá em Edit... Customize, aí você troca de small pra large e volta.
Vamos ver aqui, vamos lá. Live debugging.
Vamos ver.
Olha só! Ah, bacana. Pois é,
ou então você pega aquele meu snippet que eu fiz que usa o device CTL pra matar apps no iPhone.
Sim.
Daí você dá um device kill, iPhone, blá blá blá, springboard. Pronto.
isso é uma coisa que até eu botei aqui e eu fiquei meio decepcionado. Na hora que eu vi que tu podia tirar o label dos ícones, eu pensei, pô, que legal, bacana, porque, né, eu já sei o que, que são as coisas. Só
mas
que só funciona
horríveis.
No modo grande, e eu odiei o modo grande.
Eu também odiei o modo grande. O Marcos, do ADT, tá usando esse modo porque sempre foi o sonho dele. Porém, tem uma outra questão quando você faz isso, eu tô até testando aqui de novo... Ai, meu Deus. Nossa.
Ah, é muito ruim.
Não, e tem outra questão que quando você habilita esse modo large dos ícones, o grid, ele não fica mais alinhado entre ícones e widgets, porque os widgets continuam do mesmo tamanho, e aí não fica bonitinho, tipo, o canto do ícone é alinhado com o canto do widget.
Ah, não. Eu não consigo desver isso agora.
É, pois é. Desculpa se tem alguém que tava usando e não tinha percebido.
Ah.
Esse large, esse modo large dos ícones, pra mim, ficou parecendo um negócio de acessibilidade,
sim,
sabe?
Exato.
Que não tem uma preocupação estética e
tipo,
só fica feio mesmo.
Eu pensei que, na hora que eu vi ali o Keynote, né, no meio do pinball e tal, eu pensei que ia dar só pra tirar os labels e até caber mais ícone, talvez, porque eles iam ficar mais juntinhos e tal. Eu pensei, pô, que massa, né? Legal, tipo, tirar os labels, né, no caso, porque, não, eu já sei o que que são. Dificilmente vou ler alguma coisa na hora que eu tô abrindo. O ícone já é o suficiente.
Uhum.
Então, mas não, é só no large, fica, eu achei que ficou feio, ficou parecendo acessibilidade, como tu disse.
Agora,
mas,
com esse bug dos ícones ficarem placeholder, eu percebi o quanto que eu rely no ícone pra abrir o app que eu quero. Porque aí eu pego o iPhone ali e por mais que role aquela memória muscular, entre o dedo chegar no ícone e o cérebro associar o ícone... Uhum. Dá uma travadinha assim de tipo, ah, será que é esse mesmo? Daí eu tenho que ler o nome do app.
É bem estranho.
É.
Mas, então agora que voltou as cores aqui, eu tô vendo, eu não sei, eu entendo tudo que tu falou ali em relação às cores e tal, mas eu sempre tive essa quedinha por high contrast com fundo preto e talvez é um tipo de coisa que vai cansar, né? Porque eu não tô usando no meu main device, isso aqui é um device de teste. Então toda vez que eu pego ele, talvez tenha aquela coisa de... É diferente, é bonito, é legal, então, né? Mas usando o dia a dia, talvez pode cansar mais, de fato. Mas,
um petisco visual para os seus olhos, né? Ai, que
Mas eu achei bem bacana. O negócio do Apple Intelligence, que, né, com certeza foi um dos principais ali, eu achei interessante. É, eu acho que isso entra mais na parte de desenvolvedor daí que eu quero comentar, porque por si só ali é legal, né? É bem, bem massa. Mas o que para mim é o diferente da Apple, para mim é o que eles estão fazendo e fazendo certo, na minha opinião, é uma questão de acessibilidade de dados que eles vão ter em relação a outros aplicativos, porque as coisas que têm acontecido, e aqui eu posso falar meio besteira em relação ao Android, porque eu não sei muito bem como funciona, mas o Android, até onde eu sei, uma das coisas principais que tem ali é aquelas coisas de tipo circle to search ou outro. Tira meio que um screenshot da tela e ele te fala coisas do que está acontecendo, mas não é bem uma integração com o sistema. É ele simplesmente vendo a tua tela ali, vendo o que está acontecendo ali.
Ele oferece ferramentas que você usa no momento.
Exato.
Basicamente é isso.
Exato. O que é algo bem bacana, assim, né? Bem legal. Por exemplo, o Circle to Search, eu acho que é uma feature bem fantástica, assim, é bem bacana. Porém, sim, o que a Apple está fazendo agora é usando o iOS como meio que um, na minha cabeça ali, imagina um polvo cheio de tentáculo pegando coisas de vários aplicativos diferentes e formando uma coisa só, né?
Uhum.
Que é uma coisa coesa só, que vai ser a query que a pessoa faz para AI ali, no caso. É, e eu achei isso bem legal, porque né, eu não sei se sempre foi a ideia, se sempre, né, tava lá cozinhando muito tempo atrás com os apps intents, mas pelo fato de já existir os apps intents, acaba tornando isso de certa forma até fácil para os desenvolvedores adotar, e que já existe, né? Eu sei que eles melhoraram de milhares de maneiras diferentes os intents agora, com mais, né, tá mais poderoso e tal, só que o foundation tá ali, né? Então, para as pessoas adotarem, que já estão adotando os intents disso, daquilo, eu acho que ficou bem legal. E isso, na minha opinião, vai ser a jogada da Apple ali, que se de fato os desenvolvedores adotarem bem, porque tem essa questão também, né? Não adianta a Apple fazer o negócio viver num vácuo enquanto os desenvolvedores estão nem aí para a situação. Mas se for bem adotado e se funcionar bem, porque até onde eu sei isso não está in the wild ainda nos betas,
não.
Vai ser algo muito legal, porque não existe nada em outros competidores, até onde eu sei que funciona. Porque pensa naqueles... Vamos supor que aquele Rabbit lá funcionasse do jeito que ele falava que ia funcionar, né? Porque não funciona, né? O negócio é basicamente um scam. Mas vamos supor que funcionasse. É um negócio que vive isolado, né? Ele não sabe quem você é, não tem acesso às suas informações, não sabe nada de nada, é tudo online. Então, mesmo se funcionasse do jeito que eles venderam que ia funcionar, eu não entendi o propósito de um negócio daquilo. Quando eles lançaram um produto lá na Keynote e tal, eu falei, tá, ok, né? Igual aquele Human Pin também, que é parecido, tipo, não clicava pra mim o propósito daquilo.
E o que a gente falava também, quando a gente viu esses produtos, o que a gente comentava era justamente, cara, é só questão de tempo até os devices que as pessoas já têm integrarem esse, uhum, tipo de recurso, e aí acabou, né? Esses devices aqui morreram, né? Que é o que tá acontecendo, né? O Android já integrou há algum tempo, agora a Apple tá fazendo no iPhone, a Microsoft, uhum, já fez no Windows, tem o Ray-Ban Meta lá, os óculos, que já tem as paradinhas também, então...
Sim.
Foi divertido a ideia de lançar uma categoria de produto totalmente focada em AI, mas não tinha futuro desde o começo.
Pois é. E esse esquema da Apple é muito bacana, porque eles têm basicamente um push e pull de aplicativos, né? De informações dentro dos aplicativos. Sendo, uhum, que se pensar tipo, num Copilot da Microsoft ou... sei lá o que o Google está chamando deles, é muito isolado no contexto deles. Por exemplo, aquele recall da Microsoft, que era uma assombração de privacidade, justamente pelo fato deles não ter esse jeito desses apps intents, o que, que eles ficaram fazendo? Era screenshot da tua tela a cada X segundos para conseguir fazer algum reason de alguma coisa ali. Mas de um jeito bem, na minha opinião, hackeado ali, né?
Isso mostra o quanto que também, não só essa questão de foundation que você falou, mas de framing do recurso também.
Uhum.
Porque como foi que a Microsoft apresentou esse recurso? A gente grava tudo que você faz no computador e salva para depois você poder procurar e tal. Uhum. E a Apple não. A Apple falou, um índice semântico das suas preferências, dos seus conteúdos, uhum, dos apps e tal. E aí, quando você procurar, a gente encontra.
Uhum.
Não precisou... né? Porque, no fim das contas, meio que dá na mesma. Kinda, né? Tem, assim, tem grandes diferenças que, tipo, o da Apple não é um keylogger, para começo de conversa. E não vai capturar lá um screenshot da tela do app do seu banco com o seu,
sim,
saldo da conta, né?
Sim.
Então, tem algumas diferenças importantes, mas o core do negócio, a ideia, é bem parecida, mas executada e apresentada de formas bem diferentes.
A execução que tá o pulo do gato ali, né? Porque, uhum, é justamente os aplicativos oferecendo o que eles querem oferecer da forma que eles querem fazer para integrar com o sistema. O que eu acho bem, bem bacana.
Porque App Intents, por muito tempo, eles eram simplesmente uma ação, né?
É.
Você executar alguma coisa. E aí você tem lá os entities, que aí são os dados que você usa como input e output dos intents. Mas agora, essas entities, então, por exemplo, no PyStats, uma entity seria um PyHole, né? Um dos seus servidorzinhos lá é uma entity, tem lá o nome dele, o endereço, etc. E aí agora você pode marcar que essa entidade do seu aplicativo, ela pode ser indexada pelo sistema. E aí, obviamente, os apps de banco não vão botar lá, saldo da conta, index aqui, né? Espero olha, que não, né?
Olha. Né?
É, pois é.
Mas é.
Mas então, você podendo fazer, fornecer essa indexação, você consegue buscar informações. E teve também a mudança drástica do guideline, basicamente, de app intents, que o guideline até o ano passado era: crie app intents para as funcionalidades principais do seu app. O guidance esse ano foi: cria app intent pra tudo.
Pra tudo.
Eu assisti a session, eu fiquei com medo de abrir a geladeira e ter um app intent lá dentro.
Pois é, não, mas é a ideia, né? Basicamente, o teu app, de forma extremamente básica, criando 500 delegates que o iOS vai implementar, né? Em relação ao retorno dele. Então, eu achei bacana. Mas, né, é aquela coisa, tem que funcionar. Né? Tem que funcionar do jeito que eles estão falando ali, que eu acho que é bem possível, mas se for aquela coisa de ficar pegando os intents errado, indexar errado, sei lá o quê, de o pessoal perder confiança, daí já era também, né? Daí vai perder bastante credibilidade no que pode funcionar, não pode. Mas uma coisa que eu achei legal também, entre aspas, né? Mas muita coisa vai funcionar local, o que é fantástico, porém, por causa disso, tem a restrição do iPhone 15 Pro, o que... Assim, eu tô chateado porque eu tenho 15 normal, mas eu entendo completamente e eu até acho que... Eu até fiquei surpreso, pra ser sincero, assim. Porque se tu pensa no Pro, o quê? Acho que ele tem 6 GB ou 8.
Acho que é 8.
É. E tu pensa a quantidade de coisa que tem que acontecer dentro desses 8 GB. E vou assumir aí que a Apple não vai destruir a bateria do iPhone toda vez que tu fala alguma coisa pra Siri. Então, tu conseguir lidar com isso tudo de informação, com essa quantidade de memória, num telefone local, sabe? É absurdo, assim. Eu não ia achar estranho, tipo, eu não ia culpar a Apple se eles lançassem essas coisas de Apple AI só com iPhones novos. Pensando,
cara,
mais em bateria e tudo mais.
Se você for pensar, e eu falei algo parecido no ADT e no Mac Magazine no Ala também, quando eu participei, que isso é recurso de iPhone 16. Recurso da linha de iPhone 16. A Apple só anunciou essas coisas na WWDC porque eles precisavam para Wall Street. Se eles não anunciassem isso, as ações teriam caído vertiginosamente, porque, ai meu Deus, a Apple não tem nada de AI ainda. Né? Então, foi isso. Eles não queriam anunciar nessa WWDC. Eles anunciaram porque eles tinham que anunciar.
Sim.
Tanto é que não tem nenhum beta com isso ainda. Assim, o código pra isso já está nos betas. Eu vi lá, tá lá, tipo, não é tudo conceito, tá tudo implementado.
É verdade.
Mas provavelmente, exatamente, mas provavelmente eles não terminaram ainda os checks lá de segurança e tudo mais, né? Então, mas eles já fizeram tudo, só que não tá nem um pouco pronto, e a gente sabe que a Apple demora para lançar as coisas, porque eles fazem com todo cuidado, eles têm paciência, e às vezes eles estão atrasados também, que nesse caso é uma mistura dos dois, eles demoraram um pouco para pegar no tranco do negócio da IA, e também eles fazem as coisas com calma e normalmente demora um pouco. Agora, isso era para ser recurso da linha de iPhone 16, então o fato disso ser só no 15 Pro é um detalhe, porque quando lançar, de fato, que vai ser setembro, né, meados pro final de setembro, já vai ter saído a linha de iPhone 16. E aí eu suponho que o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro vão ter Apple Intelligence.
Eu também acho.
Então, não é que o Apple Intelligence só suporta o iPhone top de linha mais recente. Não. ele suporta toda a linha de iPhone desse ano e o iPhone top de linha do ano passado.
Isso.
Que é o iPhone 15 Pro. Você tem que pensar como se você estivesse no futuro.
Não, mas é. Eu fiquei surpreso mesmo por funcionar no iPhone, porque eu, como eu disse, eu não ia achar estranho eles só falarem, na nova linha de iPhones ou algo assim, ou simplesmente, agora só em iPad, né? Depois vamos ver o que futuro aguarda aí. Porque, né, até a questão do geração de emoji lá, dos negócios, que tipo, é um negocinho meio bestinha e tal, só que se tu parar pra pensar no poder do poder de hardware que tu precisa pra fazer algo bestinha daquele jeito e que funcione bem, não é algo que tu pode ignorar, sabe? Não é qualquer coisinha que roda um negócio desse. Pelo menos, não algo decente, né? Que eu tô imaginando que vai ser o caso. Então...
É engraçado, porque eu andei fazendo muitos testes com modelos de machine learning e alguns generativos, LLMs e tal. Uhum. E não tem jeito. O tamanho do modelo e, por consequência, o quão pesado ele é para executar, uhum, é diretamente proporcional à qualidade do
Sim.
output. Assim,
Sim.
O Marcos me mandou ontem uma AI nova lá que a galera fez, que é meio que um experimento, protótipo, que você acessa no browser e você consegue conversar em tempo real e realmente a latência é absurdamente baixa, assim, é assustadoramente baixa. Mas é uma porcaria, tipo, o negócio não fala nada com nada, é muito ruim.
Então,
aí eu até brinquei com ele, pô, mas... Fazer o negócio rodar rápido e ser uma porcaria até eu faço. Uhum. O negócio é rodar rápido e entregar resultados bons.
Sim. Não, pois é, dá pra ver. É só quem quiser brincar aí, principalmente se tiver um Mac M1 pra cima, com mais de 8 GB. É só pegar aquele Olhama, né? Se eu não me engano, esse é o nome. Que tu consegue baixar os modelos e rodar local na tua máquina e tu consegue ver a diferença brutal que é um modelo de... Ah, agora eu não lembro qual que é a quantidade lá de parâmetros, mas vamos supor
tipo,
de 8 para
2 bilhões e 8 bilhões.
É, então, tu faz um jump aí de 50%, já muda muito, sim. Imagina, né, botando mais e mais e mais. Então, fazer um negócio desse funcionar num iPhone, sabe, local, e de novo, agora botando aqui a expectativa que vou ter uma certa qualidade, que é o que a Apple geralmente entrega, né? Que não vai, tu vai fazer um Gmoji lá qualquer e vai sair aquelas coisas do Will Smith comendo espaguete, sabe?
Tipo... Nossa! eu não consigo ver aquilo sem rir. É muito engraçado. Vou deixar o link aí pra quem quiser ver o Will Smith comendo espaguete.
Então é surpreendente, assim. Eu fiquei de cara, é um desses jump de tecnologia, assim, que tu pensa, meu Deus, né? E eu achei bem bacana, mas... voltando aqui para coisas que eu achei legal no WWDC, tirando a parte de AI, a parte, por incrível que pareça, o Swift Test me chamou bastante atenção. Uma das coisas
sim.
que eu achei bem bacana foi o fato dele ser um package e poder funcionar em outras plataformas também. E, tipo, tirando toda a questão de parametrizar os testes, que é fantástico, né, fica um pouco melhor de ler e tal, que é open source para outras pessoas mexerem, blá, 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 é mais fácil de testar erro, que é um negócio que me irrita demais é testar os teus custom errors, né? Agora é bem mais fácil. O fato de ser um package que pode ter alterações e melhorias sem precisar de um Xcode novo, um macOS novo, e poder rodar em outras plataformas, eu achei muito legal. Porque eu tô sentindo uma... Já vai fazer um tempo, mas parece que nessa WWDC a Apple tá bem... tá com algum incentivo bem grande de chegar e falar, Swift é um substituto para C++. Dá para rodar em embedded, né? Daquela talk que tu mandou lá. Que
nossa,
que é muito
cara,
legal.
Muito. Eu continuo babando por aquela talk.
Muito legal, muito legal. Eu vi um vídeo, agora não lembro qual talk que é, mas ele faz... O cara lá faz cross-compiling. Ele faz o compiling do binário do Swift para Ubuntu no Mac, manda lá o binário, roda. E muito legal. Né, eles estão fazendo, em vários vídeos, eles estavam trabalhando com Swift em outra IDE, não era o Xcode. Né, acho que tem um, acho que esse do Embedded, o cara tá usando NeoVim, se eu não me engano, e mostrando que tem integração com o SourceKit lá e tal. E isso eu achei muito bacana. E a parte do Swift Testing, pra mim, ela é vital pra tu conseguir ter uma linguagem séria em outro sistema. Né, porque, imagina, tu vai trabalhar com Swift... alguma coisa para Linux. E tu vai fazer o quê? Usar X teste, sabe? Vai.
Nossa, sim.
Né? Não rola. Então, eu achei um avanço bem legal.
E, cara, você falou do Swift Testing ser um package e tal. Eu tinha visto isso, mas tinha meio que passado voando pela minha cabeça e eu tinha esquecido. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ou entrou por um olho e saiu... Não é assim que funciona. Mas, enfim, eu tava vendo aqui, cara, tem o repositório, né? Então é open source, imagino eu. Tem um package.swift aqui.
Sim.
E o, tipo, iOS mínimo suportado é iOS 13. Então pois não é nenhuma parada, tipo, ah, só dá pra usar, né? Claro, pra você usar a versão que tá built-in com o SDK, sim. Mas pra você usar, né, a versão lá do package, você usa. Nossa, que legal, cara.
Muito
e
massa.
Outra coisa que eu tava vendo, e agora eu vou ter que fazer um spelunking nesse repositório aqui, porque tem o histórico de, tipo, até 10 meses atrás. Então, não é um negócio que eles pegaram, estavam desenvolvendo internamente e aí só jogaram no GitHub.
Snapshot
não, eles
ali, né?
Já estão desenvolvendo, né, pelo menos desde 10 meses atrás. Porque 10 meses atrás o commit é Initial Commit for Open Source.
Olha só.
Então quer dizer que tipo, foi quando eles decidiram que isso ia virar open source. Cara, que legal. Muito
sim.
Bacana.
Não, eu achei bem bacana mesmo. Eu não sou a pessoa mais, ah, teste, melhor coisa do mundo, é legal e tal. Só que é bom, é importante, a gente já falou aqui sobre isso. E o jeito que eles fizeram, eu acho que foi só acertos, assim. Sabe, eu não tenho feedback negativo pra dar nessa questão. Óbvio, sempre vai ter... melhorias aqui e ali, mas o jeito que foi feito eu achei bem legal. Eu não sabia disso, que dava pra usar nos iOS mais antigo, que, né, outro acerto. Então, é bacana, é legal, tô bem empolgado aí pra de fato começar a adotar isso tanto no Pato como nos projetos pessoal aqui, e pra ver como é que funciona, porque eu tô bem, bem interessado. E outra coisa que eu não olhei muito bem a fundo como funciona, eu só vi uns videozinhos e parece bem bacana, é o maior ajudante de todo desenvolvedor que não sabe mexer com coisas de design, que é o SF Symbols. As questões das animações parece ser bem interessante, né? Que você tem certas animações que funcionam com certos tipos de ícones, que, por exemplo, tu tem um microfonezinho lá, tem um microfone com um dash, se tu animar, ele anima aquele dash aparecendo. Então, umas coisas bem bacanas. Coisinha meio besta, mas eu gostei. Essa aí, de fato, uma das poucas APIs que eu brinquei pra ver como funcionava, pra ver se era tão simples e é, que é o Mesh Gradient.
Nossa, é muito legal.
É bem bacana.
Eu fiz um editor, você viu?
Ah, é? Não?
Sim, tem no GitHub lá, eu vou deixar o link aí.
Ah,
é
legal.
Porque eu tava brincando, acho que eu fiz um Playground lá e tava... Aliás, eu voltei a usar Playgrounds. Tá dando pra usar de novo, não tá mais tão bugado como era uns tempos atrás. Ainda é um pouco, mas já dá pra usar. Eu tava fazendo umas brincadeiras com isso e tal, daí eu coloquei lá um negocinho pra arrastar um dotzinho e mudar ali a posição e tal. Pensei, quer saber? Eu vou fazer um editor pra isso aqui. Aí eu criei acho que é Mesh Buddy o nome, né? Porque é óbvio. E aí é um document-based lá, você cria o projetinho lá com Canvas, exporta imagem, exporta, né? Eu quero botar também pra gerar o código. Mas tá lá, vou deixar o link
legal.
Aí pra quem quiser, mando o link pra você também.
Massa. Então, bem bacana, tem a questão dessa transition nova do Swift lá, SwiftUI, que é bacaninha de dar um zoom, que não é demais, mas é legal, é bem útil pra grids e tal.
Cara, essa transição, ela é legal não só em SwiftUI, mas tem ela pra UIKit também.
Ah, legal.
E eu tinha... Há muito tempo já no Shib Studio lá, os cards da Home, você toca e ele faz aquela animação do zoom do card pra virar ali a interface de edição. E aí eu pensei, será que eu consigo usar essa transição? Porque a ideia da transição é basicamente a mesma, né? É um zoom ali, você tem um card, ele cresce e preenche a tela e vira outra UI. Cara, em questão de 10 minutos... eu consegui implementar o negócio e ficou perfeito. E
Legal.
Não só ficou perfeito, como a transição que eu tinha feito, que é tipo 2.000 linhas de código, sem brincadeira, foram muitas horas. Foram, sei lá, 40 horas nessa transição. Assim, somando todos os tweaks que eu tive que fazer ao longo do tempo, Eu fiz em 10 minutos e não só isso, mas ela é interruptible e reversible e todos os variables de transição que... Cara, muito legal. Esses dias eu tava mexendo ali no app e aí eu fui fazer um pinch no editor. Eu queria diminuir o zoom, só que eu dei o pinch fora da área do canvas. E aí ele fez a transição com o meu pinch pra voltar pra home. Uhum. E eu fiquei tipo, não.
Que massa.
Nossa, muito bom. Fiquei muito feliz porque vai ser um monte de código pra deletar.
Ah, sim. É, pois é, eu sempre gosto quando tem essas animaçõezinhas novas, transições novas, porque simplesmente dá um pouco mais de flexibilidade na hora que você tá fazendo suas coisas, não precisa ficar pensando em criar lá o Y, View, Transition do zero e blá blá blá, que é chato pra caramba. Uma coisa que eu achei interessante foi o negócio do Hidden Apps, mas não por causa do Hidden Apps do jeito que funciona e tal, mas porque na hora que isso, que eles falaram disso, eu tive uma ideia. Tá, peraí. Será que eu consigo fazer um negocinho que dá um jeito de descobrir quais são os apps que estão instalados? Usando URLs, né? Daí eu fiz rapidinho. Então, eu fiz um app rapidinho assim que tenta abrir, por exemplo, um app do YouTube. Uma URL do YouTube. E que abre o app do YouTube. Então tá, e agora eu vou fazer hide no app do YouTube e vou apertar o botão aqui. E não abre. Abre no Safari.
Olha!
Aham. Foi, eu fiquei de cara. Eu tinha certeza que ia abrir o app do YouTube, mas não. Abriu o Safari.
Tá, mas e... Vamos expandir isso aí. Talvez você não tenha testado, mas agora eu fiquei com vontade de testar. quando você tem aquele LS Application Queries Schemes lá pra, tipo, você usar aquele Can Open URL pra checar se você consegue abrir um URL Scheme customizado de um app. Será que se o app tiver escondido, ele fala que sim ou que não?
Olha, eu imagino que vai falar que não, porque se você tentar no próprio Safari mesmo, por exemplo, tu tem um link que abre o YouTube e tu tá com o YouTube instalado, ele vai abrir, né? Sempre funciona. Tu faz hide no YouTube, ele para de abrir o app e vai abrir no próprio site. Tu dá unhide e volta a abrir ele. Então, eu imagino que o Safari deve usar algo assim por trás, talvez, também. Eu não sei.
Não, mas eu vou testar.
Pode ser só URL. É diferente quando é dentro do aplicativo. É uma boa pergunta.
É porque é um URL Scheme Custom pra você fazer esse Can Open URL com o esquema customizado, você tem que declarar no seu InfoList que eles já fizeram pra não ter como enumerar, né, todos os apps instalados. Então, eu fiquei com vontade de testar. Eu não vou testar em tempo real aqui porque é mais complexo.
É mais chatinho.
Então, eu não vou conseguir fazer o teste rapidinho agora. Mas eu vou, assim que a gente terminar a gravação, eu vou testar. E semana que vem, na outra semana, no episódio, eu conto se deu ou não.
Pois é. O problema é que mesmo se funcionar, tem que ser um aplicativo, né? O cara tem que instalar um negócio pra descobrir do próprio telefone. Então... Mesmo se funcionar, não é um erro de segurança tão grande assim, no meu ponto de vista.
Não, são questões complexas.
É só curioso.
A gente tava falando sobre, né, o lance de decisões complicadas e tal.
É, exato.
E a gente falou sobre uma delas no ADT que foi tipo... Tá, e na App Store? Quando você abre lá na App Store e você abre a página de um app que você já tem instalado...
Ah, isso
vai aparecer o botão Open, né?
É.
E é exatamente isso que acontece, mesmo que você tenha escondido o app.
Sim.
Então, assim, a ideia é que isso não foi feito para você esconder o fato que você tem ou não um determinado app instalado, que eu sei que é o que o pessoal quer fazer, né? Quer esconder o Tinder do namorado, da namorada. Então, é isso que a galera quer fazer, mas eu acho que a intenção não é essa. A intenção é só ocultar certos apps que você não quer, tipo, você dá o seu... iPhone na mão de outra pessoa, ou às vezes, sei lá, empresta pra uma criança jogar ali e não quer que corra o risco de abrir coisa que não deve.
Sim,
faz isso. Agora, com relação a integrações do sistema, eu achei bacana, porque eu coloquei Face ID em alguns apps pra testar como funciona, e aí se você bota... E eu, de propósito, eu peguei apps que permeiam, assim, o sistema. Então eu botei, tipo, no Fotos e no Dropbox. E funciona, tipo, se eu abro lá o Files e eu abro a Dropbox dentro do Files, eu preciso autenticar com Face ID.
Ah, legal. Massa. Pois é, isso eu não tinha testado.
Então se aplica ao app e a qualquer extension daquele app também.
E outra coisa que eu lembro também, agora que veio na cabeça, foi, se eu não me engano, eles têm um novo tipo de text field suggestion, né, input suggestion. Quando tu tá digitando algo, já tem algum tipo de componente que... mostra sugestões para aquele text field. O que, pensando num browser, né? É bem interessante, assim, né? Você está digitando URL e tal. É, dificilmente vai ser algo que vai poder adotar no Pato pelo fato de provavelmente ser iOS, né, 18, algo assim.
If available.
É, não, mas daí já existe um lá, então deixa.
É, você já mas tem, é legal. Aí não vale a pena.
Mas eu achei bacaninha, assim, algo que de fato é bem comum de aplicativos precisarem usar, né? Então, ter um negócio desse pronto é bacana. Em geral, eu gostei bastante da WWDC, tem bastante coisa que eu não vi ainda, e mesmo das talks que eu quero ver, eu meio que dei aquela passadinha por cima no index ali pra ver o que são os tópicos e tal. Mas, em geral, eu gostei muito. O que eu tô bem, bem empolgado pra testar é o prediction do Xcode, né? É, primeiro porque é local. Eu achei que eles acertaram demais fazendo isso. E parece que o modelo não é tão grande assim, o que é meio assustador. É coisa de 2 GB, 3 GB.
Posso te deixar chateado?
Ah. Vai lá.
Esse completion local não tá legal.
Não?
Assim, tá é. Bem... Ah. Não, não tá muito melhor do que aquele que já tinha no Xcode 15... Que Nossa. Meio que ele prevê ali quando você dá, tipo, guard let first person. E aí você tem um array persons, ele já sugere, né, persons, ponto, tal. Não tá muito melhor que isso, sabe?
Ah,
é, e, assim, segundo beta, né, eu tô rodando num MacBook M1 Max. Talvez se fosse um MacBook mais recente tivesse melhor, porque... Uma questão que acontece comigo com frequência é que ele não sugere a tempo de eu já começar a escrever a próxima coisa, sabe? E aí eu não vou ficar parado esperando, eu já sei o código que eu quero escrever, né? Agora, já aconteceu, tiveram alguns momentos de delight, assim, usando, de tipo, eu querer fazer um negócio, não saber... E botar, tipo, um comentário, que nem eu faço com o Copilot. Ah, faz tal coisa. E aí ele sugeriu uma parada que tava 99% certo.
Ah, legal.
Então, tem potencial, mas eu acho que ainda tá muito lento. E eu acho que eles estão muito conservadores, talvez, com as sugestões. E tem que dar um crank up lá, deixar o negócio trabalhar um pouco mais. Porém, isso não é o Swift Assist. Que
sim,
aí
sim.
Vai ser uma parada que vai usar cloud. E aí tem bem mais potencial.
Eu não sei, eu sinto que eu tô numa relação abusiva com o Xcode. Que o Xcode fala pra mim, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais te decepcionar. E eu sempre dou mais uma chance. Mas não tem muito pra onde ir também, né? Então, eu não sei, eu... Pois é, segundo beta, vamos lá, se pá, melhora um pouquinho depois. Mas eu tô numa situação parecida, eu tenho um M1 Pro, não é nem o Max. Mas, sei lá, mas pra isso funcionar, precisa estar no Sequoia, né?
Sim.
É, tá. É, porque eu tenho o beta aqui, mas eu não tenho o Sequoia, então...
Eu só desde o que você falou da relação abusiva com a Xcode, só consigo ficar imaginando aqui se pra você assinar os papéis do divórcio, eu precisaria de um provisioning profile.
Entitlement. Pois é, não, é. Se bem que agora com esse esquema lá deles batendo mais na tecla de, acho que é o SourceKit, né, que é a library lá pra fazer code complete e trabalhar com Swift e outras ideias. Com eles batendo mais nessa tecla de usar em outros lugares, olha, se pá, aumenta a chance de ter umas ideias novas aí com Swift legal que dê pra, né, trabalhar de um jeito decente. Eu não vou dizer que vai dar pra substituir o Xcode, porque tem muita coisa no Xcode que... Nenhuma ideia vai fazer, sabe? Tipo, nenhuma ideia vai ficar lidando com, sei lá, entitlements, vai ficar lidando com, né, os developer profiles, sei lá o quê, do jeito que o Xcode precisa que fique tudo bonitinho, imagino eu. Mas edição do código em si, talvez vai aparecer umas coisas interessantes, assim, pra... Ou mesmo que já existe, vai melhorar, né? Digamos, um Visual Code lá, vai usar um negócio da própria Apple lá e ficar cada vez melhor. Então, sei lá.
Cara, eu tenho feito umas coisinhas, tipo, eu descobri de novo, porque não é uma novidade, mas eu tinha esquecido que isso existia. É meio que um meme entre nós aqui, negócio de shell script, né? Você é um especialista em bash, né?
É, muito.
E, cara, eu odeio fazer shell script, porque eu não sei, a sintaxe é bizarra e nada faz sentido. E aí eu queria fazer esses dias um que era muito complexo. Não, eu não ia querer fazer em shell script, mas toda vez que vai fazer um script, ter que ir lá, e que for um negócio mais complexo, ter que criar lá um package e tal. Aí eu lembrei que você pode rodar a Swift como se fosse um shell script. É só você botar o shebang lá correto.
Sim.
E aí eu fiz, e aí eu usei o Nova, que é o meu editor de texto avulso que eu uso. Poderia ter usado o Visual Studio Code também, tanto faz. E ele tem lá o Language Server e tal. E aí, cara, eu fiz um shell script em Swift e com code completion, com type checking ali no editor e tal. E rolou. E aí é um pouquinho mais lento pra rodar do que um shell script, porque ele tem que meio que pré-compilar na hora que vai rodar, porque ele usa aquele REPL, né, do Swift. Mas rola. Então fica a dica aí pra quem também odeia shell script, que nem eu, dá pra fazer em Swift.
É, eu quando tenho a opção, quando eu preciso fazer um shell que eu tenho a opção de não usar Bash direto, eu geralmente acabo indo pra Python, assim. Porque é aquela coisa que tem todos os sistemas, vai rodar, tá de boa. É tranquilo, mas se der pra usar Swift, com certeza é mais interessante. Inclusive, eu tenho no meu... No PyStats, tem um aplicativo, um companion lá de pegar informações do Raspberry Pi, que hoje ele é bem simplesinho, assim, não faz nada demais, ele só acessa comandos do próprio sistema, mas ele é todo feito em Bash. É uma coisa que eu estava pensando em usar esse, né, agora que o Swift está ficando cada vez mais bonitinho para Linux, mudar isso, fazer um bináriozinho ali que é em Swift e fica rodando lá como serviço e retornando as informações do Raspberry. Acho que pode ser interessante.
Eu tô querendo brincar com o Swift no Raspberry Pi de novo também. Eu já fiz umas brincadeiras, mas era muito no começo ainda. Tava meio ruim ainda. Hoje em dia deve estar bem melhor. Agora, eu fiquei empolgado com a sua ideia. Até pensei, pô, quem sabe eu faço aqui, né? Porque eu tô querendo brincar com o Swift no Raspberry Pi. Mas eu fiquei pensando, cara, tá funcionando? E quantos kbytes é esse negócio? Cinco, nem isso, né?
É um 100 linhas de código no máximo.
É, e aí tipo qualquer bináriozinho besta, qualquer print hello world em Swift compilado vai ficar com, sei lá, 5 mega, alguma coisa assim.
E a preocupação maior que eu tinha não era... Eu nem tava pensando nisso, mas é um bom ponto. Mas a preocupação maior que eu tinha é mais do tipo... Pô, tu vai pegar um binário que um cara fez e vai deixar rodando no meu Raspberry Pi como serviço, sabe?
É. Pois é.
É bem mais assustador do que pegar um scriptzinho em Bash ali, que é bem fácil de entender o que está acontecendo, de ler ali e ver tudo que está... Né? Porque um binário eu posso estar metendo um rootkit ali no negócio.
Exatamente. E a galera tá vacinada agora, depois daquela treta lá, né, do Zlib lá.
Ah, é, pois é. Né? É, teve outro agora, não sei se tu viu do...
Não, não vi.
Tem um esquema de timeout do SSH lá que há um tipo de invasão que se o cara conseguir tudo certinho, parece que demora umas 6 a 8 horas até conseguir invadir. Nossa. Mas tá relacionado com timeout e race conditions, quando você não consegue logar. É, tem naquele... Tem um canal, acho que foi no YouTube, que tu me indicou até o Low Level Learning, se não me engano.
Ah, verdade. Tá na minha playlist.
Dá uma olhada
pra ver.
Dá uma olhada.
Eu vou assistir depois.
Muito bom.
Atualizem seus servidores de SSH. Inclusive, eu acho que eu tenho alguns pra atualizar que eu não atualizei ainda. Foi bom você lembrar.
Sim.
Não são todos, né? São só os sistemas que usam o glibc, né?
Ah, isso eu não lembro. Pelo que eu vi, o problema não era grande, porque justamente pelo fato de ele ser relativamente complexo, ou seja, tem que ser bem intencional, assim, né? Então, dificilmente alguém vai ter um ataque tão intencional em você, né? Vai ser mais pra targets. Targets. E tem jeitos de arrumar. Ele passa lá, tipo, basicamente, se tu tirar o teu timeout do logar, tu resolve o problema e tal. Eu não tenho certeza se o quão widespread é. Pelo que eu vi, é aquela coisa que tu sabe o vídeo que tu assiste enquanto tu tá comendo cereal, daí aquele crunch, 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 tu não consegue escutar 30% do que tu tá vendo. Então, tem um monte de coisa ali que eu não peguei muito bem. Só pareceu bem interessante o jeito que funciona pelo fato de ser um race condition, pelo que eu peguei.
É, race condition é perigoso.
É, e daí ele faz tipo que um inject ali na stack de memória que tá esperando, daí tu consegue... Basicamente, é C, né? Sempre acaba em você explorar ali o memory address do sistema. Então,
eu lembro que teve umas race conditions que foram problema nos sistemas da Apple, que era em daemons que fazem, né, você conecta lá via XPC, aí ele vai lá e faz uma checagem de entitlement.
Uhum.
E aí tinha um lance que era tipo, na hora que entrava a conexão lá, ele dava um dispatch queue async para mandar para outra queue para fazer a verificação. Só que aí, se você desse a sorte de você entrar na fila na hora certa, que tinha acabado de passar um outro processo lá que tem o entitlement, o daemon se confundia e achava que você é que tinha o entitlement.
Não, mas olha, é só, né? Isso é sério. Não precisa ir longe, né? Lembra o chatzinho do GPT para Mac? Que era só tu clicar para logar e fechar o app bem na hora, daí tu tava dentro do... Porque antes tinha uma waiting list, né? Pra tu poder usar alguma coisa assim. Então, o jeito de fazer bypass pra isso era basicamente logar, fechar e abrir de novo. Tu fazia bypass nisso, muito provavelmente porque ele mandava o request, daí tu fechava, ele não recebia o request, então assumia que tava tudo bem.
É, você tinha que fechar antes dele perceber que você não podia acessar, né?
Exato, exato.
Agora, o que eu já tinha acessado antes de descobrirem esse truque, e eu fiquei muito aborrecido porque deu mó trabalhão, porque eu abri lá no Hopper, copiei lá o endereço lá do onde setava o register lá, que era pra ser zero, e aí dava um breakpoint no LLDB, mudava pra um, e aí ele entrava, né? Mas pelo menos depois disso era persistente, não precisava fazer isso toda vez.
É, não, eu lembro, tu me passou ali, se quiser fazer o app funcionar, faz isso aqui, daí eu pensei, deu preguiça. Deu uns, que, 2, 3 dias depois, acharam isso aí, que era só fechar e abrir de novo. A preguiça se pagou, olha só.
Isso é tipo aquela cena do Indiana Jones, que ele chega o carinha lá com a faca e faz altas piruetas com a faca e tal. Uh-huh. Indiana Jones puxa a pistola e dá um tiro nele, pronto. Uh-huh. Eu era o cara com a faca.
O cara com a faquinha lá. Pois é, né, então, mas é, fechar e abrir, resolve tudo.
Muito bem, acho que deu pra levantar aqui várias das coisinhas bacanas que rolaram nessa WWDC do ponto de vista do Boom.
Okay.
E falar de assuntos aleatórios também, né?
Pois é, bom estar de volta.
Muito bom ter você de volta, e quem quiser falar com você, como é que faz?
Então, tô lá no Mastodon.online. É @boombunn.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @_inside. Quero agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio desse episódio. A vocês todos que ouviram. Quem quiser pode mandar feedback lá em gigahertz.fm/feedback. E a gente volta em breve.
Abraço.